MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Para este ano, o Instituto Nacional do Câncer estima que 61.200 brasileiros vão ser diagnosticados com câncer de próstata. Durante todo o mês de novembro, entidades como a Sociedade Brasileira de Urologia promoveram o Novembro Azul, iniciativa voltada a promover informações sobre prevenção e tratamento dessa doença, que apesar da evolução dos tratamentos, tem um alto índice de mortalidade. Chega perto de 25% dos pacientes que morrem em decorrência do câncer de próstata, que é, aliás, o segundo câncer mais comum entre os homens e muito mais frequente em idosos. 3/4 dos casos registrados são de pessoas com mais de 60 anos. Para falar especificamente dos direitos dos pacientes idosos, o programa MP no Rádio recebe nesta semana a promotora de justiça Melissa Cachone Rodrigues, do Ministério Público do Paraná. Doutora Melissa, o Novembro Azul está aí para colocar na pauta da sociedade o câncer de próstata. Como surgiu a campanha Novembro Azul?
Olá, essa matéria é de extrema relevância e a cada ano nós vemos uma quantidade muito grande de pessoas atingidas por essa doença tão... que se pode cuidar, que se pode prevenir. É uma história interessante, né? A campanha do Novembro Azul começou, na verdade, por uma iniciativa na Austrália, num pub australiano. Em 1999, um grupo de amigos resolveu, para chamar atenção para a saúde do homem, para que os colegas e os amigos que os vissem se atentassem mais à sua saúde, e também para fazer uma campanha de arrecadação de fundos, resolveram lá num pub todos deixarem por um mês os bigodes crescerem, né? E para chamar atenção para isso. Lá, o nome para eles que eles davam, eles misturavam palavras, né? Mustache do bigode, mas November ficavam Movember, enfim. E isso foi trazido aqui no mês de novembro para o Brasil. Nós também comemoramos no dia 17 de novembro, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, é uma campanha que vem se alastrando no Brasil. E a cada ano, mais visibilidade. É bastante importante, assim como o Outubro Rosa, diversos pontos turísticos ficam iluminados de azul para trazer os homens a lembrança da necessidade de ir ao médico.
E é real essa informação de que os homens com mais de 60 anos são a grande maioria dos pacientes diagnosticados com a doença? Quais que são os números do câncer de próstata no Brasil?
Os números são alarmantes, são tristes, né? Ano passado passou de 60 mil casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Esse ano já passamos dos 61.200 casos. Realmente, como você disse no início, são 3/4 são idosos. Infelizmente, já morreram pelos cálculos feitos que a gente tem disponível, em 2015, faleceram mais de 14.400 homens por conta deste tipo de câncer, e que vem ao segundo com maior incidência nos homens. O primeiro é o de pele, depois já vem o câncer de próstata.
Também existe a ideia difundida de que os homens cuidam menos da saúde. Isso é real? Isso é real por quê?
É uma questão cultural, psicossocial, que a gente tem que realmente se atentar. Os homens vão menos ao médico, se cuidam menos do que as mulheres. Isso tem mudado bastante, né? Com tanta informação na mídia, e a conscientização dos próprios homens e das mulheres também, que auxiliam esses homens nessa conscientização. Há um certo preconceito, há um certo tabu com um dos exames, né? São dois. Um é o PSA, que é um exame de sangue, que é complementar ao toque retal. Os homens têm um pouco de receio de ir ao médico, né? Coisa que as mulheres já estão mais acostumadas. E a quebra desse tabu pode salvar inúmeras vidas. E não é qualquer problema para o homem fazer esse tipo de exame.
A doutora citou logo no começo que a doença é perfeitamente prevenível, né? Pode ser prevenida facilmente. Como é que é feita essa prevenção? Esses dois exames, o de sangue do PSA e o do toque retal, resolvem a maioria dos casos? Podem prever e ajudar a diagnosticar todos os casos ou quase todos?
Essa é uma coisa boa, né? Assim como nós temos a realidade ruim do número de casos, nós temos a realidade boa, que é quando diagnosticado no início, a chance de melhora, de bom tratamento, de cura é muito, muito mais alta, né? Se aconselha, e aqui varia um pouco a questão da idade, de onde você olha a recomendação, mas ali de 40, 45 anos, para as pessoas que já tiveram algum caso na família e etc., ou se tenham, né, percebido algum sinal, ou pelo menos de 50, 55 anos, ir ao seu urologista todo ano para fazer esses exames, que são exames preventivos. Né? Nós temos uma... Para você ter uma ideia, a gente falou dos idosos. Idosos aqui nós estamos computando de 65 anos ou mais. 3/4 dos homens que são acometidos dessa doença são homens acima de 65 anos. Mas olhando para as estatísticas, menos de 1% que foi diagnosticado tinha menos de 50 anos. Então, os homens abaixo de 50 anos não estão indo ao médico para ver como isso está se dando, né? O que tem acontecido? Para fazer um acompanhamento desde o início, o que acaba acontecendo? Os homens acabam indo ao médico depois que já tem sintomas. Normalmente lá no início, eu não sou médica, mas o que os médicos nos relatam é que lá no início a doença ela é indolor, ela é sintomática, a pessoa não percebe que tem. Se ela não fizer um exame rotineiro, o PSA, que é o exame de sangue, não fizer o toque retal, né, uma vez ao ano a partir dessas idades que nós falamos, a pessoa não vai perceber que tem. E quando perceber, a doença já está tão avançada que ele já não consegue mais fazer tratamentos que são tão eficientes e podem vir a óbito por conta disso.
Pois é, mais de 14 mil mortes é muita coisa, então não tem por que não prevenir. Doutora Melissa, existem leis específicas para apoio ao homem com câncer de próstata, especialmente considerando os pacientes idosos? Quais são os direitos deles quanto à prevenção e ao tratamento desse tipo de câncer?
Nós temos diversas leis, né, que cada uma em um pedaço nos traz bastante direitos e garantias para as pessoas com câncer no Brasil. Aqui não vou ficar falando números, porque o ouvinte não vai conseguir anotar, mas só para a gente ter uma noção mais ou menos cronológica, em 96 nós tivemos a primeira lei que nos ajuda nesse tratamento jurídico da pessoa que tem câncer de próstata, que é a Lei do Planejamento Familiar. Depois nós tivemos logo em 2001 a Lei da Política Nacional do Controle de Câncer de Próstata. Depois, em 2003, nós tivemos o grande, que nos cobre bastante, o Estatuto do Idoso. Em 2006, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, então saúde especificamente para a pessoa idosa. E, por último, em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, você pode perceber que o cuidado com a saúde integral do homem, e aí, mais especificamente, do homem idoso, vem se intensificando, dada essa preocupação com esses números alarmantes de pessoas que são acometidas com essa doença e que poderiam ter se prevenido. Nós temos diversos direitos, né, para as pessoas que têm o câncer de próstata. E, mais relacionado ao idoso, nós temos a questão do atendimento prioritário. Então, assim, pro geral, para os homens que têm essa doença, nós temos garantia. Aqui nós temos nessas leis várias, mas as mais importantes, assim, para se falar para a população. o início do tratamento em no máximo em 60 dias pelo SUS, acesso aos medicamentos, que tem que ser amplo, cirurgias e todos os procedimentos médicos necessários para o tratamento são previstos na rede pública. Então, todos têm o direito diagnosticado de buscar o tratamento na rede pública. A parte da parte dos direitos propriamente da saúde, a gente ainda tem outros direitos, né? São laterais, mas são importantes para a pessoa que se encontra nessa dificuldade de tratamento. A gente tem algumas... Não vai dar tempo de falar tudo aqui e citar todas as leis, mas é bom que se saiba. A gente tem algumas isenções de impostos, algumas isenções envolvendo imposto de renda. Nós temos para quem cumpre todos os requisitos, né? Aqui também a gente não tem tempo para falar disso, mas... nós temos a possibilidade do auxílio saúde para quem fica afastado, né, acima de 15 dias do seu trabalho, mas aí a gente tem que ver que a pessoa tem que, né, ter contribuído para isso, tem que ter qualidade de segurado. Nós temos também para essas pessoas ainda, por exemplo, a isenção de IPI para quem vai adquirir veículos, aos que cumprem todas os requisitos. A gente tem a possibilidade da aposentadoria por invalidez, todos seguindo as regras, né? E avaliada a perícia pelo INSS. Não é?
Tem também, para quem é diagnosticado com câncer em geral, liberação do fundo de garantia, não tem?
Também, saque do FGTS é uma das garantias, né? Aos que têm uma condição social específica, nós temos o benefício da prestação continuada, né? Nós temos diversos benefícios, direitos que essa pessoa até... E aí vai depender muito da lei estadual, ou municipal, mas a gente também tem possibilidade de isenções de IPVA, de IPTU, mas aí é uma questão já de legislação específica do município ou do estado.
E no caso da pessoa ter alguma dificuldade ou não souber bem quais são esses direitos, ele pode procurar a promotoria de justiça da sua cidade, da sua comarca, e ter informações sobre isso?
Sim, o Ministério Público está presente em todas as comarcas. Nós temos 399 municípios. Em todos os municípios estão agrupados em comarcas. E todas as comarcas do estado do Paraná, nós temos um promotor de justiça. Né? Seja ele especializado na saúde pública ou nos direitos do idoso, ou um promotor de justiça numa comarca menor, em que ele trata de todos os assuntos, seja lá qual for o tamanho do município, nós sempre temos um promotor de justiça. Procure pela... A gente tem um site, né? O site do Ministério Público, lá no item de consultas, nós temos disponível todos os endereços, os nomes, os telefones de todos os promotores de justiça do estado para fazer esse atendimento caso haja alguma dificuldade.
Para encerrar, qual o principal recado que a senhora deixa sobre o Novembro Azul?
O que eu deixo aqui é um clamor aos homens para que acabem com esse preconceito, quebrem esse tabu, esse receio de ir ao médico para se cuidar. A família fica muito triste e desgastada, eles mesmo quando podem evitar uma doença e não o fizeram simplesmente porque foram protelando, deixando para lá, enquanto a gente poderia aqui ter famílias mais tranquilas, mais saudáveis, e principalmente nessa etapa da vida, né? Eu trabalho com idosos e vejo que a gente poderia ter essa fase da vida como realmente como a melhor delas, em que a gente com experiência só usufruiria das coisas melhores. E é isso que a gente busca com esse tratamento preventivo dos homens antes de chegar nessa idade.
Muito obrigado, doutora Melissa, pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.